Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos proceder ao início daquela que é a nossa reunião desta tarde, na sequência dos trabalhos que tivemos já hoje de manhã. E esta tarde está preenchida com as audições no âmbito do processo de indigitação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o qual, como os senhores e senhores deputados bem sabem, se rege pela Lei Quadro das Entidades Reguladoras, publicada em anexo à Lei 67/2013, que refere que, no seu artigo 17º, que, sendo os membros do Conselho de Administração designados por resolução do Conselho de Ministros, à mesma precede uma audição na Comissão Parlamentar para emissão de parecer fundamentado, que será depois enviado ao Governo. Nesse sentido, temos o gosto de contar com a presença da Sra. Doutora Adelaide Marques de Cavaleiro, que agradeço, e a disponibilidade para a data que indicamos para esta audição. Recordar apenas os termos em que a mesma decorrerá. Portanto, a senhora doutora estará atribuído um período inicial de cerca de 10 minutos, porque antecipadamente agradecemos que se possa conter no mesmo, após o que darei a palavra aos diversos grupos parlamentares por 5 minutos a cada um. Se a doutora teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que responderia apenas depois de formuladas todas as questões por parte de todos os grupos parlamentares. E, se for caso disso, há sempre a possibilidade de uma segunda ronda, desta feita por inscrição individual. Portanto, cada senhor ou senhor deputado que assim o pretenda, sinaliza à mesa e será dada a palavra e disporá também para responder dos tempos correspondentes aos tempos gastos na formulação das questões. E assim sendo, reiterando a todos os meus cumprimentos, dava a palavra à senhora doutora Adelaide Marques Cavaleiro. Senhora doutora, faça a palavra.
Oi. Muito obrigada. Quero começar por dizer que é uma honra estar aqui perante os senhores e até um bocadinho emocionante para mim ter entrado aqui na Casa da Democracia pela primeira vez. Foi a minha estreia e, portanto, gostava de deixar expresso esse sentimento. Eu tenho, de facto, uma pequena intervenção inicial. Creio que vou gastar menos do que os 10 minutos e depois passaremos então às perguntas, que eu espero poder também responder de forma clara e esclarecedora a todos, a todas as que me forem dirigidas. Eu peço desculpa, eu estou aqui com um problema de embaciamento de óculos, que resulta da diferença de temperatura. Bom, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, num momento de mudança e de incerteza, venho atrever-me a partilhar uma visão pessoal da ESF e do contributo que, alinhado quer com o plano estratégico já definido para os próximos anos, quer com os planos de atividades e diversos relatórios produzidos sobre o funcionamento dos setores supervisionados, creio poder dar na sua implementação e concretização. Com efeito, após uma já longa carreira com funções desempenhadas em entidades supervisionadas, creio ter podido construir uma visão pessoal e corporativa das competências, atitudes e forma de atuação que esperaria encontrar num supervisor de um país de pequenas dimensões, inserido, contudo, num grande espaço económico e concorrencial, supervisionando a aplicação da legislação nacional, mas também a transposição da legislação comunitária, muitas vezes definida e pensada para mercados de dimensão e profundidade muito superiores ao nosso. Assente na premissa inamovível de que a ESF tem como missão assegurar o funcionamento e estabilidade do mercado, promovendo a proteção dos consumidores e beneficiários da sua atividade, e que esta missão deve ser executada de forma absolutamente imparcial e independente, vislumbra algumas características organizativas e formas de atuação dos seus serviços que irei partilhar com os senhores deputados nesta ocasião. Em primeiro lugar, a ESF, como operador de excelência técnica, munido de recursos tecnológicos modernos e robustos, colocados à disposição de recursos humanos solidamente preparados do ponto de vista técnico, familiares às melhores práticas internacionais, expostos a formação contínua em temas crescentemente complexos, atentos e disponíveis para compreender e acompanhar os novos riscos, as novas tendências e os desafios macroeconómicos que se lhes deparam. Segundo, a ESF, como um supervisor ágil, proativo e atento ao mercado que regula, assertivo e tempestivo nas suas respostas e na sua capacidade de prevenir e detectar riscos e condutas indesejáveis. Terceiro, a ASF como um pilar sólido da supervisão, cooperante com os seus congéneres, tanto nacionais como europeus, capaz de entender e antecipar novas realidades e macro-riscos e extrair deles a antecipação do que pode e deve ser transposto para a realidade nacional, antecipando e prevenindo comportamentos e fenómenos que possam ser lesivos dos interesses do público e do país. Finalmente, mas sem que por isso de menor importância, um supervisor capaz e com vontade de contribuir com a sua atuação e atividades para mitigar e contrariar o que considero ser uma relevante deficiência formativa da nossa população, uma infeliz iliteracia financeira que compromete as nossas funções de cidadania. Gostaria de partilhar também o que se me afiguram como os principais desafios que iremos enfrentar nos próximos tempos e, como tal, os assuntos aos quais, enquanto supervisor, penso que a ASF deve dedicar redobrada atenção e tempo de monitorização no que respeita aos seus possíveis efeitos nos setores supervisionados. Desde já, a ocorrência de fenómenos naturais, sem precedentes ao historial recente, que, como demonstrou a recente pandemia de Covid-19, introduzem fatores perturbadores de grande impacto na atividade económica em geral e no setor segurador e de fundos de pensões em particular. O aprofundamento de importantes riscos, alguns deles ainda não plenamente compreendidos e modelizados, como sejam as alterações climáticas e os riscos cibernéticos, ou os novos riscos geopolíticos que densificam importantes riscos presentes e conhecidos. O papel dos setores segurador e de fundos de pensões na cobertura de riscos de doença, tanto a nível preventivo como curativo, tendo em conta quer o aumento crescente de beneficiários de seguros de saúde, quer, por outro lado, o aumento da incidência de novas doenças graves, como as doenças oncológicas ou do foro neurológico. O envelhecimento da população, a baixa natalidade, os fluxos migratórios e os riscos demográficos em geral, que se estão visivelmente a alterar e ainda se encontram deficientemente cobertos. O impacto das novas tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial, os veículos autónomos ou as novas soluções biotecnológicas, e a incontornável transformação digital que estamos a viver, acelerada pela pandemia e com evidentes repercussões ao nível do aumento do risco cibernético. O surgimento da sustentabilidade, tanto no nosso dia-a-dia como na gestão de negócios em todos os setores de atividade, como força mobilizadora da população, mas também de novos modelos de negócio e emergência de novos e diferentes riscos com que o setor terá de lidar, incluindo a necessidade de estar compliant com uma regulação complexa e difícil de implementar. Finalmente, a previsível mudança de ciclo económico e a preparação atempada e planeada dos agentes económicos de ambos os setores para os desafios e riscos inerentes a essa mudança. Por um lado, um contexto inflacionista que afetará negativamente quer os custos de sinistralidade e operacionalidade e, consequentemente, o cálculo de prémios na indústria, quer a capacidade disponível de captação de novo negócio junto às empresas e famílias. Por outro lado, um contexto de subida de taxas de juro, que, pese embora a sua previsibilidade, poderá ainda assim surpreender tanto famílias como empresas endividadas, retirando-lhes capacidade de reagir e prestar atenção à prevenção de outros riscos, ao mesmo tempo que lhes dificulta a constituição ou reforço de poupança. Não obstante, a subida gradual das taxas de juro gera a capacidade de normalizar a constituição de reservas, melhora o resultado financeiro das seguradoras e restitui-lhes capacidade de lançar novos produtos, ao mesmo tempo que reduz as responsabilidades dos fundos de pensões de benefício definido e melhora os seus rácios de financiamento. E, assim, é num cenário complexo que iremos mover-nos nos próximos tempos, requerendo mais do que nunca que a nossa atenção, entusiasmo, know-how profissional e experiência nos guie, inspire e ajuda a fazer o mesmo aos que nos rodeiam e apoiam enquanto equipa. Será esse o compromisso pessoal que deixo aqui expresso, caso venha de facto integrar o órgão de administração para o qual fui indigitada. E coloco-me agora à disposição dos senhores para as perguntas que queiram colocar, esperando saber e poder responder a todas.
Muito obrigado, senhora doutora. Vamos então dar início à ronda de questões. Há pouco não referimos, devo dizê-lo, nos termos da lei, o pedido dirigido pelo Governo à Assembleia, no caso particular da ASF, vem acompanhado do parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública, portanto, que foi distribuído às senhoras e senhores deputados, que refere, obviamente, que a senhora doutora tenha o perfil adequado e venha acompanhada igualmente, nos termos da lei, de cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimentos. E, portanto, do ponto de vista procedimental, estamos em condições de prosseguir e, portanto, devolvo a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao senhor deputado Ivan Gonçalves. 5 minutos, faça favor.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar a doutora Adelaide Marques Cavaleiro. Como o senhor Presidente referiu, e muito bem, esta audição é precedida do envio aos diversos grupos parlamentares e também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, toda a documentação relativa não só ao currículo da doutora Adelaide, mas também aquilo que é o parecer da CRESAP. Nós, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já tínhamos a percepção de que a doutora tinha o perfil indicado para exercer esta função e devo-lhe dizer também que esta exposição inicial veio aprofundar esta nossa convicção. A ASF é, como já foi referido, a entidade responsável pela regulação e supervisão da atividade seguradora, dos serviços de pensões e das respectivas entidades de gestão e de mediação dos seguros. E uma das funções que tem, uma das principais funções que tem, é a promoção da estabilidade e solidez financeira das entidades que estão sob sua supervisão. E, portanto, gostaria também que a doutora nos pudesse dar uma sua percepção, a sua visão de como, sobre a sustentabilidade do sistema, de se neste momento o sistema apresenta riscos sobre riscos imediatos, ou qual é a sua percepção geral e também, já agora, as eventuais medidas de garantia da sustentabilidade e também qual é que é a forma como vê os rácios de solvabilidade das empresas do setor. Uma outra função que a ASF tem dentro das suas principais atribuições é a proteção dos tomadores de seguro e dos beneficiários e lesados dos seguros, o que entronca diretamente com o direito que os consumidores também têm quando adquirem um seguro de serem protegidos, o que muitas vezes, e até naquela que é a percepção geral, acaba por se tornar uma tarefa difícil, complicar a relação entre quem contrata um seguro e depois, quando na hora H precisa mesmo que esse seguro seja ativado, as dificuldades com as quais é confrontada. Há vários exemplos, mas alguns daqueles que são os exemplos até extremos muitas vezes prendem-se com a compra, aliás, com os seguros que estão associados à compra de equipamentos, de bens, no mercado, e que, em teoria, têm seguros associados, pelos quais os consumidores pagam, e muitas vezes se torna mais difícil depois serem ativos ou ativados. E aquilo que dou este exemplo apenas para perceber se esta é uma preocupação também da doutora Adelaide Cavaleiro, se deverá ser uma preocupação da ASF, não apenas relativamente a este tipo de produtos, mas englobando também em toda a proteção que os consumidores devem ter direito e que a ASF tem na sua missão também assegurar, melhorando aquela que é a relação, a confiança dos portugueses no sistema. E para terminar, há alguns temas, e essa foi uma das questões que nos deixa também bastante agradados, a doutora Adelaide já os mencionou na sua intervenção inicial, mas há alguns temas que se prendem com os novos riscos que existem nesta atividade, nomeadamente os riscos que existem associados às alterações climáticas, aos eventos catastróficos, aos riscos biológicos, como é o caso da pandemia, mas também aos eventos disruptivos que possam estar associados à transição digital e ao facto de nós hoje termos na nossa vida, nas nossas vidas quotidianas, a possibilidade de ser verdadeiramente afetados com riscos digitais, nomeadamente de ciberataques ou o que seja, e que podem lesar a sociedade como um todo e os consumidores em particular, mas para os quais este setor também deve ir fazendo a sua adequação, e era por isso que dizia também que ficamos aguardados por existir essa preocupação, nomeadamente porque os danos que hoje podem ser causados são muito superiores àqueles que eram há alguns anos atrás, e gostávamos também que pudesse dar-nos a sua visão relativamente a este tema, de forma um pouco mais aprofundada, até, como me referiu e bem, quando nós estamos se calhar numa era de bastante próxima de podermos ter carros autónomos a circular na rua, que levantam um problema, para além de todos os problemas éticos, mas um problema prático sobre as questões até de como é que podem ser segurados, mas como falamos em carros, podemos falar em todos outros, numa série de equipamentos do dia-a-dia que, nos quais a inteligência artificial e, e a transição digital afeta decisivamente. E, portanto, doutora Adelaide de Cavaleiro, são estas as questões que temos, e agradecendo naturalmente que nos possa esclarecer sobre elas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Cumprimento a quem dou a palavra, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de começar por cumprimentar a doutora Adelaide de Marques Cavaleiro, que está aqui como indigitada para integrar o Conselho de Administração da ASF. Para além de nós defendermos a independência das entidades administrativas independentes como forma de assegurar a imparcialidade da regulação, o PSD tem vindo a defender a necessidade de uma maior especialização, neutralidade e tecnicidade da regulação. É por isso bastante importante para nós percebermos qual é o contributo que poderá dar à autoridade de supervisão numa altura e num contexto como o que vivemos, que é de uma grande incerteza. Incerteza que advém do atual contexto geopolítico e que tem um impacto sobre a atividade económica e a inflação e, consequentemente, também sobre a condução da política monetária, motivando a manutenção dos riscos macroeconómicos no nível mais elevado. De acordo com o painel de riscos do setor regulador que foi publicado pela ASF, que passamos a citar, a incerteza geopolítica reflete-se no aumento da volatilidade, tem-se assistido a uma correção descendente dos preços nos mercados obrigacionista e acionista, existindo potencial para correções adicionais, dada a percepção da sobrevalorização de alguns segmentos do mercado. Estas evoluções motivam a revisão da avaliação da categoria de riscos de crédito para um nível médio-alto, enquanto que os riscos de mercado prosseguem no patamar de risco alto com tendência ascendente. Gostaríamos, pois, de perguntar à senhora doutora qual é que é a sua opinião sobre esta conjuntura e qual considera poder vir a ser o seu contributo na ASF. Em termos de projetos e áreas relevantes para o setor regulador em 2022, nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre um conjunto de temas que vou passar também a referir. Em primeiro lugar, sobre as orientações de fit and proper, como forma de imprimir uma maior exigência nos processos internos de seleção e avaliação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização das empresas de seguros e dos titulares de funções-chave, diretores de topo e outros responsáveis. Em segundo lugar, um tema que também já tem vindo a ser recorrente nestas audições de candidatos à ASF, a revisão do regime de solvência 2. Gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre esta matéria e sobre a necessidade da convergência europeia na área de recuperação e resolução de empresas de seguros e resseguros. A terceira questão que também queríamos colocar tem a ver com a implementação da IFRS 17, um processo que foi iniciado em 2020, em que se prevêem várias iniciativas, a condução de um primeiro exercício de estudo do impacto quantitativo do novo quadro contabilístico, a consulta ao mercado das versões revistas de mapas de reforço e a informação contabilística, melhor dizendo, e estatística também à ASF. Outra questão também que consideramos bastante relevante saber a sua opinião prende-se com a reforma sobre o modelo de supervisão financeira em Portugal, uma reforma que, lembramos, foi anunciada então por Mário Centeno e que continua na gaveta já desde 2019 e que achamos bastante importante perceber qual é a sua opinião sobre esta reforma do modelo de supervisão financeira em Portugal. Quanto às PEP, há muito que o setor reclama um quadro fiscal para estimular a poupança em Portugal e um quadro fiscal para pensões pan-europeias. Gostaríamos de saber se concorda com a adoção de sistemas de capitalização que complementem a componente pública das reformas onde se insere o PEP. Não considera a doutora que a baixa taxa de poupança e a inversão da estrutura demográfica que existe em Portugal obrigam a pensar num sistema de pensões que está em vigor, cuja sustentabilidade no longo prazo está ameaçada? Uma tua questão que é bastante relevante para nós e no segmento de várias queixas que têm vindo a existir tem a ver com a discriminação dos diabéticos e dos sobreviventes de cancro no acesso a créditos bancários e também em eventuais agravamentos de prémios que até acabam por acontecer, até mesmo na situação mais extrema da exclusão das hipóteses nos seguros de vida. Nós estamos a falar aqui numa matéria que é bastante relevante, que é a matéria do direito ao esquecimento. A verdade é que continuam a proliferar discriminações que são inaceitáveis no acesso a créditos e a seguros e gostaríamos de saber qual poderá ser o papel da ASF nesta matéria para que a lei e para que o direito ao esquecimento sejam cumpridos e seja possível, por exemplo, renegociar os valores dos prémios com novas seguradoras. Por fim, gostaríamos também de perceber, e a senhora doutora já aflorou alguns aspectos relativos a esta matéria na sua intervenção inicial, como devem as seguradoras preparar os riscos externos oriundos quer das alterações climáticas, quer da tecnologia, do impacto da digitalização, do impacto da demografia e uma questão também mais abrangente, eventualmente se a senhora doutora quiser responder, perceber quais são no seu entender os desafios que este setor enfrenta no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. A palavra agora ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Carla Castro. Faça-se, Sra. Deputada, a seguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Excelentíssima Doutora Adelaide Cavaleiro, é um gosto recebê-la cá e dizer uma nota um pouco pessoal, que é um gosto participar em termos relacionados com a área seguradora, área em que muito trabalhei e que muito prezo. Tenho diversas perguntas, vamos ver o que é que o tempo nos ajuda, porque a informação que prestou inicialmente e complementa aquela que enviou, dá perfeitamente para perceber que tem uma visão e opiniões sobre o setor, e portanto vou aqui colocar diversas situações para poder desenvolver aquelas que considerar melhor. Primeiro tema, a ADSE. Nós consideramos que há um problema de relação e supervisão na ADSE. Na prática, a ADSE é uma seguradora de doença, ou preferindo um termo de saúde, a operar no mercado, e portanto como é que há a questão do regulador e da supervisão olhar para a ADSE, tema que tem sido um bocadinho escondido, não obstante o Tribunal de Contas, nomeadamente, tem feito bastantes reservas sobre o tema. A verdade é que há um problema de concorrência, há um problema de proteção dos cotizadores e dos contribuintes, e era importante percebermos um bocadinho esta situação. Para quem não esteja tão por dentro do tema, a ADSE funciona na prática como uma seguradora solidária, facto que é reconhecido pelo Tribunal de Contas já em 2005, reiterado em 2019, não é nem pode ser considerado um subsistema de saúde, desde temos um SNS único e universal, e aliás a entidade reguladora de saúde tem feito várias advertências neste sentido, e sendo que a ADSE fornece serviços complementares de saúde à semelhança de outras soluções de seguros privadas, na prática deveria estar também sobre a alçada de uma supervisão e de atuação sobre da ASF. Nesse sentido, as perguntas mais concretas é como é que poderia o regulador promover um regime de sã concorrência neste mercado, como é que pode proteger os cotizados e os contribuintes, sobretudo porque não haver um ORSA na ADSE, porque não haver estudos atuariais corretos e sistemáticos para as responsabilidades das seguradoras e, no fundo, dar o garante que a ADSE tem de ser solvente e dar esta garantia aos contribuintes. Um outro tema que já aqui foi abordado, mas que gostava de dar outro foco, é relacionado com a poupança e o estímulo às reformas. Os seguros têm tido um papel social fundamental na área de reformas e também na área da literacia. Eu gostava de saber como vê a atual conjuntura de debate em relação à insustentabilidade da segurança social e, nomeadamente, da introdução do tema de pilares de capitalização. Também convém a surpresa em relação, porque eu sinto que há alguma surpresa no debate público sobre as percentagens atuais de reformas dos atuais contribuintes, coisa que é sabida há décadas na atividade seguradora. E, portanto, é até com muita surpresa que eu vejo, por vezes, determinadas questões no debate público e, portanto, gostaria de saber como é que vê este tema e, em relação ao chamado PPR europeu, como é que considera balanços e desafios, quer do ponto de vista de clientes, quer do ponto de vista das seguradoras. Um outro tema, independência da entidade. quer em fase pré-orçamento de Estado é importante, mas também é importante pelas declarações que foram proferidas pela senhora Presidente da ASF, e nós recentemente aqui também noutra audição da COF, com a autoridade da concorrência, sabemos que uma coisa é a independência estar na letra da lei, outra coisa é ser funcionalmente independente. E tem havido cativações financeiras que impedem uma efetiva independência da entidade. Aquilo que eu gostava de saber é que preocupações tem ou não em relação à independência de facto da ASF e que medidas é que poderiam ser, nesse caso, colmatadas, portanto, para colmatar essas situações. E uma última pergunta, em relação ao modelo de supervisão comportamental e prudencial e relação em geral, como é que vê, por um lado, a articulação com outras entidades, como é que vê, em concreto, a eficácia do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, e tem havido recentemente alguns problemas, nomeadamente entidades mutualistas, há zonas que não são claras, há zonas inclusivamente de diferentes interpretações, e portanto nós consideramos já aqui entre falhas e oportunidades de melhoria, e gostaria de saber se, em relação ao modelo atual, se há alguma preocupação em especial ou algo que gostaria de ver abordado também até por esta casa nos próximos tempos para ajudar no seu mandato. E já são muitas perguntas, fico por aqui para já. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Concluímos então as questões nesta ronda à Sra. Doutora Adelaide Marques Cavaleiro, a quem vou então dar a palavra, agradecendo antecipadamente as respostas que irá prestar e disporá para tal de cerca de 15 minutos. Sra. Doutora, faz favor, a palavra é sua.
Agradeço as questões, algumas delas muitíssimo pertinentes. Espero conseguir, são de facto muitas, algumas delas bastante interessantes e teria seguramente oportunidade de ficar aqui muitas horas a discutir algumas delas. Tentando seguir a ordem das mesmas, em relação ao setor, que visão tenho eu sobre o setor de seguros e de fundos de pensões? Começo por fazer um comentário prévio. A minha carreira tem sido fundamentalmente dedicada aos fundos de pensões e, mais recentemente, a outro tipo de veículos. Portanto, eu conheço menos bem o setor dos seguros e, portanto, será, caso a indigitação se confirme, será essa a minha prioridade, fazer um update legal e regulamentar a todas essas matérias, mas quer por formação, quer por tudo aquilo que tenho feito nos últimos 30 e tal anos, acompanho o setor segurador e penso que estou em condições de compreender perfeitamente bem a dinâmica do setor segurador e, sobretudo, os racionais técnicos que lhe estão subjacentes na gestão e mitigação dos diversos riscos que aborda. Mas, de qualquer maneira, gostaria de deixar claro que não é o meu ponto forte em termos regulamentares, neste momento, o acompanhamento regulamentar e legal da atividade seguradora. Como é que eu vejo o setor? Eu acho que temos um setor, quer de seguros, quer de fundos de pensões, maduro. Maduro e solvente. Não vou esconder que gostaria de o ver ainda mais maduro e ainda mais solvente, mas designadamente no aprofundamento de algum tipo de produtos em que eu acho que o mercado português ainda não tem a profundidade suficiente. E refiro-me em particular a produtos de poupança de longo prazo e produtos que permitam a desacumulação de valores. Portanto, produtos de rendas, produtos que permitam a geração de fluxos financeiros depois do processo de capitalização feito. Acho que falta isso ao mercado. Mas, em geral, vejo um mercado amadurecido e essa minha percepção é confirmada pelos rácios de solvabilidade, quer pelos rácios mínimos de capital, quer pelos rácios de solvência que estão publicados. Portanto, em relação às sociedades gestoras, também os rácios de solvência são muito confortáveis. Não tem havido casos. Acho que é uma indústria prudente, com preocupações de dar um bom serviço, e, portanto, não é uma preocupação a solvência, ou não é uma preocupação para mim, neste momento, a situação, o big picture dos dois setores. Penso que estão confortavelmente amparados em rácios quer de solvência, quer valores mínimos de capital bastante confortáveis. Temos visto concentrações do mercado, temos visto a entrada de novos operadores, temos visto o mercado português sair de um certo isolamento que tinha há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, acho que é um mercado relativamente moderno e, por exemplo, comparando com o outro mercado que eu conheço relativamente bem, que é o mercado espanhol, acho mesmo que é um mercado que está bastante mais evoluído do que o mercado espanhol segurador. E, portanto, a minha visão é uma visão sem preocupações nesse aspecto. Em relação à proteção dos consumidores, eu vou se calhar fazer um comentário que talvez não seja politicamente muito correto. Os consumidores precisam de ser protegidos e precisam de que os contratos que lhes são apresentados e propostos sejam feitos, escritos, apresentados de maneira que eles possam entendê-los. Portanto, há aqui um gap grande entre quem presta este tipo de serviços e quem os consome, e, portanto, esse gap cabe à indústria suprir esse gap, adaptando-se aos seus clientes e aos seus consumidores. E, portanto, é a obrigação da indústria comunicar de forma ética, transparente, responsável, de forma acessível, e penso que temos feito grandes progressos nesse sentido, mas temos um longo caminho pela frente ainda. Por outro lado, e isto é a parte menos, se calhar um pouco desagradável, os consumidores também precisam de querer ser informados. A minha experiência mostra-me que as pessoas, na altura de quando se lhes apresenta um seguro, um produto de poupança, um depósito a prazo, um instrumento financeiro, a maior parte das pessoas não quer ler. Então é preciso fazer este esforço de fazer entender às pessoas que estão a celebrar um contrato e que esse contrato deve ser do seu conhecimento e que as dúvidas que têm deve expô-las de forma clara e transparente, sem medos, e deve ter pela frente um profissional que possa esclarecer essas dúvidas. Portanto, há aqui um processo de parte a parte em que nós temos que nos aproximar. Mas, ao contrário do primeiro ponto, este ponto a mim preocupa-me e penso que temos um longo caminho para frente ainda a percorrer. Temos um problema, em minha opinião, e vão-me perdoar-me, mas este é um assunto que me é muito querido e, portanto, eu falo muitas vezes nele. Nós temos um problema de iliteracia financeira muito grave em Portugal, que afeta todas as gerações, todos os estratos sociais, todos os tipos de atividades. E precisamos de trabalhar de forma muito consistente e de forma muito determinada para abraçar este, para ultrapassar este problema, que nos vai levar décadas. Vamos demorar muito tempo a conseguir fazer este trabalho. É um trabalho de grande envergadura e com enormes implicações, e escrevi na minha intervenção inicial que afeta as funções de cidadania. É uma afirmação um bocadinho forte, mas eu acredito efetivamente que é isso que se passa. E, portanto, com estes dois esforços, por um lado, os operadores com o sentido ético e com a obrigação e a sentir a obrigação de comunicar de uma forma acessível com os seus clientes e com os seus stakeholders. E, por outro lado, melhorando a literacia financeira da população, eu penso que, com o tempo, e se nos envolvermos de forma séria e metódica e consistente nestes dois ângulos deste problema, daqui a algum tempo teremos evidentes melhorias neste problema. perguntou-me também sobre novos riscos e falou-me de riscos ambientais, de riscos catastróficos, de riscos cibernéticos. Penso que faz parte da função social dos seguros olhar para estes novos riscos, tentar compreendê-los, modelizá-los do ponto de vista matemático e estatístico, que é algo que é fundamental para se poder ter um preço aceitável. E precisamos que, nesse processo, que ter companhias que se interessem em oferecer este tipo de produtos. E, portanto, a ASF deve estar atenta ao ambiente e à emergência de novos riscos e deve ter no seu papel uma atuação que promova a inovação, novos negócios, novas abordagens, a novos fenómenos, a novos riscos e ao mesmo tempo que deve contribuir para que esses riscos sejam suficientemente entendidos do ponto de vista estatístico para poderem ser transformados em seguros com um preço razoável e solvente e que dê origem à solvência que mantenha a solvência das companhias que os oferecem. Quanto à pergunta relacionada com a independência e o meu contributo nessa independência, eu sou uma pessoa do mercado e, portanto, o meu contributo vai ser o contributo de fazer coisas e de saber fazer coisas, saber transformar a legislação em negócio, saber onde é que estão os pontos fracos, os pontos fortes do nosso mercado, onde é que estão as oportunidades, onde é que estão as tentações. E, portanto, eu penso que é através da minha experiência como do outro lado da... Do outro lado da supervisão que eu poderei acrescentar valor no meu mandato. Os riscos e a identificação dos riscos que o mercado e que o supervisor identifica no painel regular de assessment de riscos. O setor não tem nem muita exposição a risco de crédito. Em geral, de acordo também com as publicações regulares que a ASF produz, as carteiras de investimento têm durações relativamente curtas e têm boas notações de crédito. E, portanto, eu diria que faz parte do ADN da indústria, quer no lado dos seguros, quer no lado dos fundos de pensões, a gestão do risco de crédito, a gestão do risco de taxa de juro, a gestão do risco de investimento e também o risco de inflação. E, portanto, não estou excessivamente preocupada, não vejo exposições preocupantes que possam alterar de forma significativa ou dar surpresas negativas ao país ou ao supervisor. Quanto aos requisitos de fit and proper, pois são para mim fundamentais e são muito bem-vindos e diria até que começámos uma viagem que espero e desejo que não tenha fim e que continuemos a reforçar os requisitos de fit and proper. Seguradoras, gestoras de fundos de pensões, gestoras de ativos, bancos, sociedades de corretagem, sociedades de investimento, tudo o que compõe o mercado financeiro exige profissionais que conheçam bem o mercado, conheçam bem os riscos que esse mercado enfrenta, conheçam bem o seu negócio, os seus riscos operacionais, as suas oportunidades, as suas fraquezas e, portanto, satisfaz-me muito ver que em Portugal estamos a fazer esse caminho de especialização e de aumento de requisitos técnicos e de know-how profissional para exercer determinadas funções. Não só ao nível de conselhos de administração, como fundamentalmente toda a figura e toda a criação de figuras de função-chave, penso que são adaptações de legislação europeia que são muito bem-vindas e que em boa hora nós começámos também a adotar esse tipo de sistema de governance. Portanto, aplaudo e acho que é mesmo algo que é fundamental para que se criem sistemas de governance sólidos e robustos, algo que é fundamental para, por sua vez, contribuir para a estabilidade do sistema. Portanto, isto é um negócio técnico, é um negócio especializado e precisa de profissionais que dominem completamente aquilo que estão a fazer. Quanto às alterações previstas para Solvência II, pois também considero que são bem-vindas, algumas delas são mesmo muito necessárias, desde já a incorporação dos riscos de sustentabilidade nos balanços das seguradoras nos tempos que correm é de facto fundamental. Outro aspecto que me parece também muito importante, particularmente para um país como Portugal, as questões relacionadas com a proporcionalidade e o reconhecimento de que existem várias realidades no espaço europeu e operadores com dimensões e graus de complexidade bastante diferentes. Portanto, aplaudo também essa alteração em preparação. Quanto à IFR 17, confesso que ainda não conheço o suficiente do standard contabilístico. Tive experiência com os standards contabilísticos associados aos sistemas de pensões e, portanto, posso antecipar que se tratará de questões, do ponto de vista técnico, muitíssimo complexas, que necessitam de muita atenção e de muita preparação por parte de quem nelas vai mexer. E, portanto, aplaudo também a adoção de standards e de medidas de reporte e contabilização que sejam uniformes no espaço europeu. Penso que é uma inevitabilidade, mas uma inevitabilidade positiva, algo que contribui para o amadurecimento do nosso mercado. E, portanto, diria que será, com certeza, algo a que vou dedicar o meu tempo e a minha atenção nos próximos tempos, com vista a entender perfeitamente quais são as consequências que o standard terá. Colocou também uma pergunta em relação à reforma do sistema financeiro e, se calhar, aproveitava e tentava também fazer a ligação. Eu, aprofundando um pouco aquilo que acabei de dizer em relação à especialização e à necessidade de ter quadros e órgãos de gestão e funções-chave perfeitamente preparadas do ponto de vista técnico para o exercício dessas funções, E a relevância dessas funções no sistema de governance. Isso declina um bocadinho também na questão dos supervisores, porque a verdade é que o sistema financeiro não é todo igual e, portanto, eu reconheço que pode haver a tentação de simplificar o sistema e de simplificar as estruturas. No entanto, acho que os três tipos de supervisão financeira que temos são muito distintos entre si. Portanto, uma coisa é a atividade seguradora, que tem uma grande correlação com a atividade de gestão de fundos de pensões, na medida em que alguns dos riscos e algumas das temáticas são comuns, mas tal como não é a mesma coisa gerir carteiras de fundos de pensões e gerir carteiras de seguradoras ou produzir, produzir produtos de uma ou de outra, de um ou de outro setor, este setor tem muitas diferenças com o setor desculpem, falta-me agora a palavra correta, com uma atividade bancária tradicional, ou com uma atividade de gestão de ativos, ou com uma atividade de corretagem. Portanto, compreendo que a existência de três supervisores, cada um com o seu grau de especialização, faz-me algum sentido. Quanto ao modelo, a proposta de modelo que foi feita há uns anos e que continua por implementar, não tenho grande opinião sobre ele. Acho que o que é verdadeiramente importante é que os três supervisores se coordenem de forma efetiva, se respeitem, que trabalhem juntos e que cada um dê o seu contributo para a visão dos macro-riscos e, do ambiente prudencial que deve rodear o sistema financeiro. Já gastei meu tempo? Já. Ai, desculpa. Sobre a poupança de longo prazo e sobre o papel que o PEP pode desempenhar nesse pilar. Eu trabalho nesta área, vou imediatamente denunciar a minha idade, 33 anos. Desde que eu era estagiária que se discutiam as questões relacionadas com a demografia, a pressão que a demografia vai trazer ao sistema de segurança social. Há 30 e tal anos que eu vejo ser discutido esse assunto em Portugal. Vejo que é um assunto que é discutido com muita paixão, com talvez um pouco de ideologia a mais e um pouco de técnica fundamental a menos. E como cidadã, penso que hoje estamos pior do que estávamos há 30 anos, porque entretanto passaram-se 30 anos e nós pouco fizemos. E portanto, preocupa-me. Preocupa-me pelos meus filhos. Preocupa-me pelos filhos dos meus amigos, pelos jovens que eu conheço, e acho que é a altura de olharmos para as coisas com frieza. Sobre o PEP. Sobre o PEP vou expressar uma opinião pessoal, que não vincula mais do que a mim própria. Acho que é uma excelente ideia. Uma boa ideia que pode contribuir também para o amadurecimento dos diversos mercados da União Europeia. Portanto, é bom ter um produto de longo prazo e de poupança para a reforma uniformizado e harmonizado. É um produto complexo. Espero que Portugal possa ter alguns PEPs e ser um país onde possa... onde possam ser construídos alguns PEPs, em vez de apenas um país onde se distribuem PEPs criados noutros países. Mas o sucesso deste produto vai depender do tratamento fiscal que lhe dermos, fundamentalmente, na Constituição. Será importante também que não se faça com este produto aquilo que se fez com o PPR nacional, que foi estar constantemente a fazer-lhe alterações fiscais, dando origem a um produto com uma série desde que foi criado no final dos anos 80 até hoje. Penso que alguém outro dia contou 19 alterações ao regime fiscal, uma coisa assim. E, portanto, é bom que haja estabilidade fiscal. Vamos estar a oferecer um produto completamente ilíquido e, portanto, temos que recompensar de alguma maneira, temos que incentivar a constituição e a adoção de poupança ilíquida, mas temos que o fazer de uma forma serena e estável. E, portanto, não deve... Enfim, o produto é criado ao nível europeu e, portanto, através de regulamentos e, portanto, o produto vai funcionar daquela maneira. Portanto, aí não temos problemas de instabilidade na concessão e na forma de funcionamento, mas do ponto de vista fiscal, penso que tem que existir não só um tratamento interessante que motive as pessoas a fazer investimentos ilíquidos, como depois esse tratamento tem que ser estabilizado e tem que ser pensado no início de forma a que não haja depois tentações para o mudar. Depois um assunto muito interessante, sobretudo para quem como eu tem um background de estatística e de atuariado, a questão dos agravamentos de prémios a quem tem algum tipo de doença e, portanto, apresenta características que, do ponto de vista estatístico, e falemos apenas nesse campo, essas características o afastam da média dos modelos que dão origem a um determinado preço. Penso que é preciso encontrar aqui um equilíbrio, naturalmente, prejudicar as pessoas está fora de causa, mas tem que ser encontrado um modelo que também não desequilibre do ponto de vista atuarial o risco acrescido que determinados segmentos oferecem através da apresentação dessas características. Portanto, aí é uma questão de equilíbrio e de mutualização desses riscos e, portanto, acho que é um problema que, do ponto de vista técnico, deve ser relativamente fácil de resolver e que precisa de ser tratado.
Para concluir, doutora, para concluir?
Deixo...
Estou a dizer 15 minutos, estamos com 25, portanto, agradeci-lhe assim, só se for.
Mas só me faltava falar da ADSS.
Faça favor, então.
Porque as outras acabei por ir passando. A ADSE, pois também, de novo, partilhando uma opinião pessoal, também me faz um pouco de confusão. Como é que temos um sistema que tem um prémio definido e um benefício definido? Acho que é uma questão que precisa ser resolvida politicamente.
Senhora doutora, senhora deputada Carla Castro acaba de fazer a síntese, a senhora foi sintética, mas incisiva. Não registro nenhum pedido de palavra, resta-me agradecer então à senhora doutora Adelaide Marques Cavaleiro as respostas prestadas à instância das senhoras e senhores deputados. Antes de encerrarmos esta audição, recordar apenas então às senhoras e senhores deputados que às 17h30 nos reencontraríamos nesta sala, porque temos também a audição do doutor José Diogo Duarte Santos de Larga Vicila, no caso também para vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros.
Alarcão. Alarcão e Silva.
Não foi o que eu disse? Peço desculpa. José Diogo Duarte Santos de Alarcão e Silva, para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Doutora, muito obrigado.
Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, está...
Suspensa.